Abra comigo em Isaías 12. Estava voltando de Brasília hoje de manhã e lendo a palavra, e sempre quando eu entro no livro de Isaías eu começo a me deleitar, porque é um evangelho da nossa salvação. Abra capítulo 12 de Isaías. Mike, eu tinha me pedido para repartir uma palavra sobre nossa atitude na adoração. E eu comecei a rir porque esse capítulo ele fala dessa alegria, desse louvor e dessa adoração diante do Senhor por aquilo que Ele é e aquilo que Ele fez para conosco. Olha só, versículo 2 em diante. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, o meu cântico, e Ele se tornou a minha salvação. Você diz amém? Você conseguiu abrir a Bíblia? Não sei se temos na tela aqui, tá joia? Está nos acompanhando, mas mais uma vez então. Eis que Deus é a minha... Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou por minha salvação. Vós com alegria, diz o Senhor aqui, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez outras coisas grandiosas, e saiba-se isso em toda a terra. Exultai e jubila, ó habitante de Sião, que é uma figura da igreja, porque grande é o santo de Israel que está no meio de ti. Aleluia. Quando eu comecei a ler esse salmo, comecei a pensar em vocês nessa noite, da alegria de poder estar com vocês, repartindo alguns princípios de qual é a nossa postura diante de Deus. Todos nós conhecemos o propósito eterno de Deus. Muitas vezes nós resumimos o propósito numa grande, o quê? Uma grande, o quê? Família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para glória de Deus Pai. Você pode fazer comigo só um gesto aqui, né? Claro que eu estou pregando para cá, para a galera de cá, né? Para os adolescentes, vocês estão só juntos aqui, né? Mas assim, ó, para a glória de Deus Pai. Pode fazer assim com as duas mãos, para a glória de Deus Pai. Pai, mais uma vez, para a glória de Deus, Pai. Quando Efésios capítulo 1 fala sobre isso, aí vocês me ajudam, parece que tem um estribilho ali, uma coisa que se repete, né? Abra comigo ali em Efésios capítulo 1, só para a gente dar isso como introdução e como base. Efésios capítulo 1, versículos 6, 12 e 14, tem uma expressão, você pode anotar isso na tua Bíblia. Ele fala que nós existimos e nós fomos criados... O que diz o versículo 6? Para louvor da sua glória, da sua graça. Você pode repetir comigo? Para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quem é o amado? Quem é o amado? Jesus. Então nós existimos para louvor da glória da sua graça. Versículo 12. Ele vai confirmar esse estrebilho, essa repetição, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós os que de antemão esperamos em Cristo. Então eu e você, todos nós existimos, fomos criados, fomos gerados para louvor da sua glória. A fim de sermos para louvor da sua glória. Amém? Aleluia. Versículo 14, quando ele fala a respeito do Espírito Santo... com o qual cada um de nós fomos selados, tem um selo, um carimbo de Deus em cada um de nós, dizendo que nós somos propriedade exclusiva dele, e nós fomos selados com o penhor da promessa, o Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, nós somos propriedade exclusiva de Deus, em louvor da sua glória. Três vezes, Efésios 1, que fala do propósito eterno, vai nos falando que nós existimos, nós fomos criados para louvor da sua glória. Você diz amém? Dessa maneira, 1 Pedro 2, quando fala sobre o nosso sacerdócio real. Um texto muito conhecido, versículo 9 e 10. Ele nos fala que vós, porém, sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos sacerdócio real. Você tem que ler em voz alta essa palavra aí, é muito forte. Vamos colocar na primeira pessoa do plural. Nós, porém, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então, nessa noite nós vamos estar ensaiando algumas coisas. Por isso que eu te recomendo, eu já tirei o blusão, já tirei o casaco, já tirei a camisa. Não deu, né? Só na introdução aqui. Então você vai ter que tirar o casacão, né? Como é que chama esse negócio aqui? Cachecol. Denise, pode tirar? Já pode tirar, né? Dá para tirar, né? Porque nós vamos, não é uma pregação agora, um monte de teoria, nós vamos pegar um ou dois tópicos e já vamos ensaiar, vamos treinar. Todos nós aqui somos sacerdotes, amém? Sacerdócio real, nação santa, povo de quem? Propriedade exclusiva de Deus. Com que propósito? A fim de proclamarmos as virtudes de quem? Daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, amém? Antes de entrarmos nos primeiros dois tópicos, que eu vou fazer um binômio aqui, só para nós irmos adiantando em grupos, acho que nós vamos ter que fazer um negócio mais concreto aí, vamos ver. Vamos nos colocar em pé, tá? Vamos colocar em pé. Se não somos propriedade exclusiva de Deus, tu pode pegar tuas mãos e entregar ao Senhor? Amém, Senhor. Entrego as tuas mãos. Tu pode entregar a tua boca, a tua voz. Tu pode dizer assim, aleluia, aleluia. Abra tua boca, para cantar você tem que abrir a boca. Aleluia, sou propriedade tua, Senhor. Aleluia, Senhor. Agora tu pode mexer com a perna direita, não sei se tu sabe qual é a direita e a esquerda, isso aqui é a direita, tá? Então, perna direita, tu pode mexer com a tua perna direita assim, dá um alongamento de leve aqui, né? Assim, vai mexendo, né? Solta da gravidade do chão, levanta um pouquinho, eu sei que é complicado isso, mas você consegue. Eu tenho fé que tu consegue, em nome de Jesus. Diga assim, perna, agora tu é convertida. Te converte em nome de Jesus. Isso, levanta, isso, solta, isso. Agora a esquerda, vamos lá, esquerda. Esquerda, vou ver, não, vamos lá, você tem que fazer, senão eu chamo aqui para frente, olha só, vamos lá, Gabriel, isso, esquerda, vamos lá, isso, agora dá um pulinho assim, só para soltar, Senhor Jesus, amém, amém, agora pega teu coração assim e consagra ao Senhor, aleluia, meu coração é teu, Senhor. Minha boca, meus ouvidos, meus olhos, minhas mãos, meu corpo, meu espírito, a minha alma, todo o meu ser pertence a Ti, Senhor. Tudo é para Ti, Senhor Jesus. Obrigado, Pai querido. Aleluia. Sou sacerdote real, nação santa. O que eu quero repartir contigo, pode sentar agora, nós vamos pegar as duas primeiras. O que eu quero repartir contigo hoje, eu gostaria que não ficasse aqui, nesse encontro. Aqui tá, já está um espírito tão gostoso, né? Esse aqui é a conclusão do Team Week, é isso? É a conclusão? É isso? É o grande finale aqui? Oh, Senhor! Então, assim, não é porque é Team Week, não é porque está essa galera toda aqui, porque daí, então, vamos ter uma liberdade. Hoje é só porque hoje, então, vai ser algo especial. E aí você deixa tudo aqui, esquece e continua, né, daquela mesma passividade, não, eu gostaria muito em nome de Jesus que tu te apropriasse disso aqui, pelo Espírito Santo, e na casa, com teus pais, na igreja, na casa, com os discípulos, no teu grupo de discipulado, no próximo encontro, seja no sábado, domingo, encontro de jovens, encontro de adolescentes, em que encontro for, tu já vai assim, ó, eu sou sacerdote real, sou da Sansa, sou povo de propriedade exclusiva de Deus, e eu tenho uma missão, eu nasci, eu fui criado, gerado para louvor da glória do meu Deus, amém? Então, as primeiras duas coisas que eu quero associar contigo, muito óbvio, mas às vezes parece que não, é que atitudes Deus quer nos levar na adoração. A primeira delas é o nosso cântico, é o nosso cantar diante de Deus, e isso com alegria. Olha só o que diz Tiago, vamos pegar alguns versículos só. Tiago 5, ele diz assim, ó, está alguém alegre? O que que diz a palavra? Está alguém alegre? Cante louvores. Tiago 5, 13, se não me falta a memória aqui. Está alguém sofrendo? Faça oração. Mas está alguém alegre? Qual é a resposta? Cante louvores. Olha só como tem uma associação direta aqui entre o cantar e ser cheio de alegria. O ser cheio de alegria com o cântico diante do Senhor. Há um mandamento do Senhor de nos alegrarmos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Onde é que está esse texto? Filipenses, Tessalonicenses, Colossenses, não, como é que é? Filipenses 4, o que que diz ali? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ou seja, há um mandamento da parte do Senhor continuamente para nós abrirmos a nossa boca, nós cantarmos diante do Senhor, e isso ser com alegria. Tirareis a alegria da fonte da salvação. Há um segredo. Vamos pegar alguns salmos. Quantos de vocês, dos adolescentes, nem vou olhar para essa galera aqui, né, jurássica aqui da parte de cá, vou olhar só para aqui, para a gurizada mais nova. Quantos de vocês já leram todos os salmos? Levanta a mão. Pode levantar assim, levanta a mão. Assim. Ousadia. Quem já leu os salmos? Quem já leu os salmos? Isso, aqui ó, já, quase já está lendo. Deve ser salmo, né? Não, mas isso aí. Olha, é um negócio muito legal tu pegar os salmos e só, né, começar a notar todas as expressões diante do Senhor. Vamos pegar um exemplo, Salmo 100. O que que diz Salmo 100, versículo 1? A respeito de nós servirmos ao Senhor com cântico e com alegria. É algo tremendo quando você começa a observar os cânticos do Senhor, os salmos de Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor toda a terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Olha só, está sempre associado. Ele chega a falar assim, apresentar diante dele com cântico e servir ao Senhor com alegria. Claro que isso não é só aqui, mas é em casa, quando teus pais te pedem para arrumar o quarto, juntar as roupas, né? Ajudar na louça, ajudar, né? Em que for ali, Senhor, me apresento diante de ti com largo videogame, com alegria, Senhor, né? Como é que é? Amém. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. A impressão que eu tenho é assim, ó, eu estou me apresentando diante de Deus. Claro que ele está aqui dentro de mim. Ele está junto conosco, mas é uma atitude interior. Eu me apresento diante dele. Não pode ser murmuração, queixa, negativismo, reclamação, passividade. Não. Aí Deus abomina, né? Acho que se eu fosse Deus, ele dava assim um raio assim, pum, vê se te toca, cara, acorda. Porque deve ser uma coisa muito chata se Deus, e aí venho eu aqui, vou ter que cantar de novo. Bom, se eu fosse Deus, eu dava uma rasteira assim, um puxão de orelha. Ainda bem que não sou, né? Porque senão ia sobrar de raio aqui, que não ia ser pouco. Mas Deus é Deus misericordioso, generoso, bondoso, e ele vai esperando até que eu me toque. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Olha só o Salmo 95, poderia pegar tantos aqui. Vinde, cantemos ao Senhor, versículo 1. Salmo 95, versículo 1. Vinde, cantemos ao Senhor, é um convite um para o outro, com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus supremo, o grande rei, acima de toda a terra. Você diz amém? Aleluia. Vamos nos colocar em pé. Vamos cantar. E vamos cantar com alegria. Amém? Tem uma expressão do Dani, Daniel de Souza. Samir vai se lembrar. Não sei se ele até fez menção aqui. Sempre quando ele prega assim, ele diz, onde é que está aquele sorriso? É bem assim, né? Cadê o sorriso? Eu amo quando ele faz a, e aquela cara dele de sorriso, ele vai enfiando a faca assim na pregação, e tu vai gemendo assim, e ele diz, onde é que está o sorriso? Onde é que está o sorriso? Vamos lá, deixa eu olhar. Onde é que está o sorriso? Vamos pegar nós também aqui, né? Onde é que está o sorriso? Sorriso. Onde é que está o sorriso? Onde é que está a alegria do Senhor? Amém? Agora abra a tua boca. Só um pouquinho. Abre a tua boca. Abre, sem som. Só abre. Só imagem, sem som. Agora coloca som junto. Dá um tom aí, isso. Me ajuda, Samir. Deixa eu contar um segredo para você. Para cantar o Senhor, você tem que abrir a boca e tem que emitir um som. Eu sei que é difícil entender isso. Olha, tem uma turma, até no nosso meio aqui, olha, claro que nunca é da galera de cá, às vezes é a galera de lá. Tu olha uns caras assim. Cara, dá vontade de se. Esse cara não é convertido, não, tio. Não, esse aqui tem que se converter, Senhor. Toca, Senhor. Porque quem é convertido, quem tem experiência de que Deus se tornou a minha salvação, eu tenho que transbordar de alegria e de cântico. Desse dia em diante, podemos fazer uma aliança diante do Senhor? Amém? De nós, em cada cântico, abrir a boca, encher o coração diante do Senhor. Daí a gente agradecer a Deus, porque Ele me perdoou, Ele me resgatou, Ele me redimiu, me libertou, me justificou, Ele me salvou, e eu sou eternamente agradecido. Aleluia. Pela obra que Ele fez na minha vida. Amém? Amém. Pode sentar um pouquinho mais? Vamos pegar mais duas expressões. Essa terceira aqui é bem complicada, não sei se tu vai conseguir. Não é fácil, não. Salmo 47, versículo 1. É complicadinha essa aqui. Não, as duas agora aqui, vai pegando. Versículo 47, Salmo 47, versículo 1 fala: batei palmas todos os povos. Celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Deus é tremendo, o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações, escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvor. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvor. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai-o com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. A questão de bater palmas aparece mais de 65 vezes na Bíblia. É interessante que Deus se importa com palmas. Já pensou que é algo físico? É algo extremamente físico. Mas quando Ele fala que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Marcos 12 fala sobre isso, né? Versículo 28 em diante, ali 31, ele fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Podia ficar só ali. Algo assim, sutil, algo, né, totalmente, tu não consegue ver o coração batendo, tu sente, mas tu não consegue ver o coração do outro batendo, tu não consegue ver o amar o Senhor com todo o teu entendimento, tu não consegue ver, não, os pensamentos aqui passando, às vezes dá, né, às vezes a cara do amado ali, às vezes reflete o que está passando ali dentro, e os pais sempre conhecem, né, olha o filho assim, tu já sei, está com fome, né. Poderia ser só com a nossa alma, assim, alguma coisa meio, vamos chamar assim, etérea, assim, uma coisa assim meio difícil de pegar, né? Mas o Senhor nos chama para nós amarmos o Senhor com toda a nossa força. Quando eu penso em algumas expressões de adoração e as palmas, e quando fala aqui no Salmo 47 que subiu Deus por entre aclamações, eu consigo ver o Rei Jesus entrando, e os seres celestiais, os arcanjos, os querubins, os serafins, os anciões se colocando em pé e começando a bater palma para que entre o Rei da Glória. Antes de entrar e ensaiarmos isso, porque a partir do dia de hoje, cada vez que Deus nos conduzir a bater palma, você não pode mais ficar, né? Não é só adolescente, tem muito marmanjo, tem muito, né, pessoal de mais idade, assim, que fica assim. Impressionante, parece que a mão não é convertida, o braço não é convertido. Eu me lembro a primeira vez que eu aprendi a levantar as minhas mãos ao Senhor. Olha, foi uma revolução na minha vida, o erguer das minhas mãos diante de Deus. Abra o Salmo 134. Estamos pegando aqui o bater palmas e levantar as mãos. Salmo 134 é um dos vários textos. Ele fala, levantai as mãos, né, no santuário. Salmo 134, bendizei o Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. É hoje. Estamos assistindo na casa do Senhor, nós somos a casa do Senhor. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. E disse, Sião, te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Tu consegue levantar as mãos comigo? Também é difícil, eu sei que é complicado, mas você consegue. Levanta bem alto isso. Interessante, que é algo espiritual. Hoje, quando eu estava lendo o Isaías 12, sabe o que significa dar graças? Significa levantar as mãos. Para mim foi uma descoberta, eu não tinha anotado uma vez, mas depois tinha esquecido, e agora, hoje, revisando de novo, me pareceu assim, me caiu um raio. Quando eu levanto as mãos para Deus, é um dar graças. Uau! Vamos lá de novo? Levanta as mãos. Diante de Deus. É claro que esse levantar as mãos não é de qualquer maneira. Eu vou ter que tocar um pouquinho mais antes de entrar nisso, só para não ficar algo, né, bem de pensar que é algo só físico e eu levanto a mão de qualquer maneira. Acho que é Lamentações 3, se não me engano. Lamentações fala sobre isso. Capítulo 3, ele fala levantando as vossas mãos, depois de Jeremias, né, Lamentações. Ele fala, levantando as vossas mãos e o vosso coração. Lamentações 3, 41. Levantemos o coração juntamente com as mãos. Ulala, aqui já, né? Dá uma pegadinha aqui, né? Porque não é mais só um levantar as mãos de qualquer maneira, mas é levantar as mãos com o nosso coração. E está num contexto de esquadrinhemos, pois, o nosso coração, e voltemos ao Senhor, provemos-nos e voltemos para o Senhor, levantemos o coração juntamente com as mãos. Quando Timóteo fala sobre isso, ele diz assim, quero que os varões, é 1 Timóteo 2, né? Dá uma olhadinha ali, 1 Timóteo 2, alguma coisa, 7 por ali, 8, ele fala assim, quero, portanto, que os varões em toda parte levantem mãos santa, sem ira e sem animosidade. Por que que ele fala para os rapazes isso, hein? Porque o homem é mais irado, né? Mais iracundo, mais fácil de estar meio agitado assim. E a palavra de Deus fala, quero que os varões levantem as mãos sem ira, sem pecado. Sem animosidade, sem contrariedade do coração. É isso mesmo? 1 Timóteo 2:8. É isso, errei por um versículo, tá? Então, deixa eu tentar aqui só com os homens. Aqui vão, os homens são, às vezes, são mais tímidos, né? Claro que isso antigamente, antes da conversão, agora nós somos todo mundo ousado no seu. Todos os varões aqui, os homens. Vamos lá. Fernando, se levanta, Fernando. Vamos lá. Vamos lá, se levanta. Vocês também, gurizada? Também? Aqui. Os homens. Os homens. Agora, pega as tuas mãos, teus braços e levanta diante do Senhor. Levanta as tuas mãos e levanta o teu coração diante de Deus, dando graças. Isso, abre a tua boca junto e tu pode agradecer ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela misericórdia, obrigado pela graça, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua salvação. Não abaixa a mão, levanta, continua, estica ao máximo. Dá graças ao Senhor que te fez, que te redimiu, que te salvou. Obrigado, Senhor. Levantamos mãos santas pelo teu sangue, sem ira, sem pecado, sem divisão, sem impureza. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Agora nós convidamos as gurias, pode levantar também. Pode levantar também, só para não fazer discriminação, né? Vem, guri.
Não, a Tchelle estava lembrando um exemplo que eu nem... Não sei quem é que falou, a gente achava que tinha sido o Caleb. Mas que num assalto, quando a pessoa rende a outra, a primeira coisa que a pessoa faz é o quê? Ela levanta as mãos, né? Então é um sinal de que ela está rendida. Então quando a gente levanta as mãos para o Senhor, a gente está se rendendo, né?
Levanta a mão, é um assalto. As gurias, vamos lá, vamos. Levanta bem, alongamento espiritual aqui. Levanta bem as mãos para o Senhor. Deixa sair toda a tensão, toda a preocupação, toda a agitação. Ainda temos alguns dias de férias, graças a Deus. Eu posso dormir amanhã de manhã, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Vamos ensaiar agora, vamos praticar tanto bater palmas, como levantar nossas mãos. Você vai fazer isso com espiritualidade, com espírito diante de Deus, rendido ao Senhor. Com ritmo, sem ritmo, mais devagar, mais acelerado, não importa. O importante é que você está se doando de coração diante de Deus. Aleluia. Eu entendo que mãos levantadas, eu consigo ver um cálice diante de Deus, assim. Me dá vontade de me ficar na ponta dos pés, assim, que nem bailarino, né? Que eu não consigo ser nem fazer, graças a Deus por um lado. Mas assim, ficaria uma figura aqui na frente que não daria, né? Mas assim, você que pode, levanta, estica, deixa teu corpo manifestar o teu espírito cheio de Deus. Levanta tuas mãos para o Altíssimo, com as mãos levantadas adoramos ao Senhor. Vamos lá, a turminha ali, eu não vou chamar pelo nome, isso, vamos lá, levanta, isso, não, tu tá com a mão abaixada, levanta as duas, isso, e mais, não, estica, aleluia, isso, de novo, agora vem, agora esse aqui, olha, júbilo e dança, Deixa eu te contar uma coisa, vou ter que contar. Tem um testemunho, querido. Te lembra daquele rapaz, como é que é o nome dele lá de Três Coroas? Que foi perdoado, liberto. Luciano. Vou falar isso porque é público. O Luciano é um cara de uns 30 e pouco mais, né? 30 e mais, né? 27 mais, 30 e mais. Ele teve uma filha, tem uma filha de um relacionamento anterior, e a ex-companheira dele tinha colocado ele na justiça porque ele não estava pagando pensão. E ele já estava com voz de prisão e como é que chama? Mandado, né? A justiça policial estava atrás dele, e ele estava já, assim, pronto para xadrez. Aí ele fez uma situação lá que ele realmente começou a acertar a sua vida, ele se converteu, largou as drogas, começou, né, realmente houve arrependimento. Mas aquela situação ainda estava pendente e ele foi para essa sua companheira e começou a se responsabilizar que a partir daquele dia ele ia começar a acertar a vida. E ele recebeu um valor simbólico ali, R$100, e depositou na conta dela. Naquela semana ele falou com o oficial de justiça, ou com a policial, a delegada, e aí ela falou assim, então vem para cá. E aí, quando ele entrou na delegacia, vieram dois policiais e pegaram ele, algemaram ele, botaram ele e disseram assim, agora tu vai para a cadeia. Mas eu comecei a pagar, não, mas tem uma dívida e uma voz de prisão, tu tem uma dívida de 9 mil e quase 10 mil reais. O valor que ele trabalhava lá, que ele recebia, não chegava a R$1.000 por mês, acho, em torno disto. E aí ele estava naquela situação ali, voz de prisão, indo para a cadeia, o camburão já chegando para levar ele para o presídio. Ele ainda, além disso, uma dívida que para ele representaria ele trabalhar um ano inteiro, economizando tudo. Olha a situação. Aí ele começou a orar e Deus falou para ele: diga para a delegada que tu não vai ficar aqui, que tu vai no retiro. Ele tinha um retiro de cura de alma e libertação naquele fim de semana. E ele dizia: mas não posso falar isso para a delegada, é loucura. E Deus falando para ele: fala. E ele disse: doutora, Deus está me falando que eu não vou ficar aqui não, e não vou para a cadeia. Ele disse: tu está doido, tu vai. Eu estou há 2 meses atrás de ti para te enfiar na xadrez por causa desse negócio aí. Tu está fugindo, né? Tu não está honrando teu compromisso. E ele começou a rir e orar, e ela começou a se incomodar. Aí ele disse: vou te dar uma chance. Eram 11:30, alguma coisa assim. Se essa tua companheira chegar aqui até as 2, 3 coroas, se chegar até aqui às 2:30, ela mora aqui em Porto Alegre, no Jari. Se chegar até as 2:30 e ela te absolver, vou pensar no teu caso. Aí ele disse assim: ó, doutora, posso pegar teu telefone então? Porque nem crédito eu tenho. Pegou o telefone da delegada, ligou para essa companheira, perguntou se ela poderia largar tudo e vir para 3 coroas. Ela largou tudo, conseguiu o irmão, o cunhado, alguém, trouxe ela. Eles chegaram às 2:25, encostaram na delegacia junto com o camburão. E o cara já sentindo, né, o xadrez, olhando, né. Quando ele tinha perdido a esperança, entra essa senhora, né, a mãe da sua filha, e a delegada pergunta para ele: tu está ameaçado de morte, né? Ele está te ameaçando de morte, por isso que tu está querendo perdoar ele. Daí ela falou: não, ele realmente se arrependeu e eu resolvi. Porque eu estou vendo que ele está assumindo a paternidade, vai pagar a pensão, então eu quero perdoar. Mas daí a delegada falou: mas tu está doido, tu vai liberar quase 10 mil reais. E ela falou: eu vou. E ela tentou de todos os jeitos, a delegada, para que ele ainda fosse para xadrez, mas ela disse: não, eu quero assinar esse termo onde a dívida dele está completamente perdoado. Retirou a voz de prisão. O mandado de prisão contra ele foi anulado. E a dívida de um ano inteiro de trabalho, poupando tudo, não comendo nada, foi perdoado. Agora eu pergunto para ti: qual é a cara e a expressão desse irmãozinho quando nós louvamos ao Senhor? De quem foi perdoado? Quem foi completamente perdoado, resgatado? Ele tem consciência. Tu olha para o cara, ele está rindo à toa. Foi no retiro, ganhou uma Bíblia, ganhou um tênis, mais um negócio assim. Não, Deus fez chover na horta dele. Entende? Só dava bênção. Quando tu olhava para ele, ele te abraçava, te beijava e disse: meu Deus é bom. O meu Senhor, a quem eu sirvo, me tirou da cadeia, me tirou a voz de prisão, me tirou a dívida. E agora eu consigo viver e ainda pagar a pensão e ainda sobreviver até o final do mês. E Deus dando recursos para ele, ele vivendo com menos de 1.000 reais, ainda tendo que pagar a pensão. E ele feliz da vida, porque ele foi perdoado. Sabe por que tu encontra alguns, e não é só adolescente, é jovens, às vezes é casais, às vezes é pessoas de mais idade, que parece assim, ó, não sei, parece que Deus deles está morto. Eles nunca tiveram nenhuma dívida paga, nenhum pecado perdoado, nenhuma culpa no cartório resetada, nada. Parece assim, ó, que a vida cristã é aburrido, é chato, é nhenhenhé. Cara, desculpe a intimidade assim, né? Mas me dá um trem ruim, me dá uma vontade de sacudir o cara, em posição de mãos, em posição de pé, e diz assim: Senhor, te converte, cara. Porque quem é convertido, quem sabe do que Deus nos resgatou do império das trevas e nos tirou da maldição do pecado, da morte, do inferno, e Ele me perdoou toda a culpa no meu cartório, toda a condenação que era contra mim, que constava de ordenança, e Ele me colocou no reino do Filho do Seu amor, Ele me perdoou. Ah, eu não consigo ficar... Ah, não. Quando nós começamos a entender o que é o perdão do Senhor em nossa vida, a alegria diante de Deus por aquilo que Ele faz em nosso coração, nós começamos a jubilar diante de Deus. Deixa eu pegar um ou dois textos contigo. Salmo 95, nós já cantamos, já lemos, mas Salmo 98, então. Salmo 98, 4 a 6. Tem dezenas de salmos nos convidando para celebrarmos com júbilo ao Senhor. Salmo 98, 4 a 6. Se quiser botar na tela para me ajudar ali. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos, cantai louvores, cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor, que é Rei. Salmo 98, 4 a 6. Celebrar com júbilo, grande é o Senhor. Por favor, Deus, vai nos revelando a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua unção. Salmo 118, olha só, em versículo 15, nas tendas do justo, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Quando alguém entra no teu quarto ou te escuta na tua casa, qual é o som que vem? Júbilo, celebração, alegria, louvor, gratidão, ações de graças, ou murmuração, queixa, negativismo, crítica, murmuração, pessimismo? Na tenda do justo, no quarto do justo, a voz de júbilo e de salvação. Salmo 89, quase me esqueci essa. Salmo 89, versículo 15, bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo e que anda, ó Senhor, na luz da Tua presença. Salmo 89, 15, em Teu nome de contínuo se alegra, na Tua justiça se exalta. Alguns sinônimos de júbilo: celebração, aclamar, exultar, brado de vitória, forte aplauso de vitória, regozijar-se, estar muito feliz. Coloquei aqui na minha anotação, extremamente feliz. Uma alegria penetrante, irresistível. Um grito de alegria na presença do Senhor. Em inglês fala, shout, né? Shout for joy to the Lord. É um grito de alegria diante do Senhor. Como é o nosso termômetro? Em que nível é o júbilo teu diante de Deus? 2,5, 3, 1,5, 4 negativo? Ou é 8, 9, meio, 9,9? Na escala Richter. Como é que é o júbilo diante do Senhor? Tu te alegra em Deus? Há um transbordar de alegria por tudo que Ele já fez em nosso coração. De nós nos regozijarmos no nosso Deus que nos salvou e nos perdoou. Você diz amém? Qual é que vai ser nossa atitude daqui para frente em qualquer adoração e louvor, seja na casa, seja no grupo caseiro, com 2 ou 3, não importa, 10 ou 15, seja aqui, não importa se é aqui hoje, se é no sábado, se é no domingo, se é qualquer dia, se é encontro de adolescentes, se é encontro de jovens, se é encontro de adultos, se é encontro de criança, se é encontro de toda a igreja, Qual é a nossa atitude quando Deus nos conduzir a júbilo, celebração, aclamação, exultação? Amém? Horrível. Que amém xoxo. Horrível. Amém?
Amém!
Mais uma vez. Amém?
Amém!
Abre tua boca e cada um de vocês dá um grito de alegria, grito de júbilo. Pensa uma palavra que expressa a bondade de Deus, o amor dele, a misericórdia. E a uma voz nós vamos todos. Vamos lá, Silas. Vamos lá, Silas. Abre a boca ali. Vai lá, prepara-te. Isso, isso. Vamos lá. Um, eu vou dizer, no três, tá? Vai pensando. Qual é a palavra? Bondade, amor, misericórdia, graça, alegria, júbilo. Pensa numa palavra. Um, dois, três. Agora. Aleluia! Só as três últimas fileiras de lá. Vamos lá, vamos lá. As três. Sabe contar? Olha para trás se tu é terceiro ou segundo, Avela. Olha para trás. Isso, as guriazinhas ali. Isso. Vamos lá, Lúcia. Tu coordena as gurias ali. Tá? Vamos lá. Vamos ficar em pé. As três últimas fileiras, em pé. Eu vou contar até três. Vamos lá. Um grito de vitória. Um, dois, três e... Aleluia! Olha. Agora, a galera da frente aqui. Você senta ali. Agora os outros aqui. Isso. Quem não se levantou antes, Gabi para frente aqui. Ó. Vamos lá. Vocês se virem para trás. Se virem para trás ali. Isso, se virem para trás. Isso. Para isso, vocês se virem. Isso ali. Eu vou contar até três, você vai dar um brado de vitória. Um, dois, três e... Aleluia! Amém. Agora vocês aqui se põem em pé. Vocês que são maduros, espirituais. Se virem pra galera ali, ó. Se virem pra galera ali. Mostra como é que se faz aqui. Eu quero ver se vocês. Silas, vem aqui me ajudar. Aqui, tu na frente. Esse Silas, esse lacheado aqui. Toma bastante fruque aqui. Tá, tá. Ele vai coordenar aqui. Um, dois, três. Vocês vão com ele, tá? Cada um pensa num grito de júbilo, de alegria, de louvor diante de Deus. Vamos lá.
No microfone? Glória a Deus!
Salmo 150. Todos nós sabemos de cor. Salmo 150. Deixa eu abrir aqui porque eu não sei de cor, tá? Mas ele fala que todo ser que respire, louve ao Senhor com adufes, com harpas, com som de trombeta, com símbolos. É, teu nome, baterista? Misael. Eu queria símbolos. Vamos lá. Com toda a tua força nos... Não, 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 isso aí tá muito fraquinho, muito chongamão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E... Não, mais, com as duas baquetas, dois, mais forte, mais forte. Tá, agora os retumbantes ali, o tom-tom ali. Bah, uma salva de palmas aí. Legal, Israel, legal. Benção. A palavra fala aqui que nós precisamos louvar o Senhor... Todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. E uma das formas, ele fala aqui, louvai-o com adufes e danças, versículo 4. Louvai-o com instrumento de cordas. É, Lucas, aquele solo de guitarra ali. Aquele solo de guitarra que tu fica ensaiando por 3 horas, só para impressionar as gurias. Vamos lá. Não, 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 essa não, não, isso aí. Isso, oh. Oh. Não, não, um pouquinho mais de... Né? Isso. É, tá melhorando. Mais efeito ainda. Mais efeito ainda. Vamos lá, vamos lá. Ah! Amém. Com adufes, com cordas, com brados retumbantes, com símbolos sonoros e com a nossa dança. Deixa eu te contar a primeira vez, já falei isso antes. Estávamos no teatro Presidente, é isso? E o Erasmo me puxou para dançar. O Erasmo. Eu vim de uma denominação, né? Que lá não batia palma, lá não levantava a mão e muito menos dançava. Se lembra que eu tinha naquela época uns 18 anos, cabelo ruivo, era tudo ruivo, cheio de sardinha por tudo que é canto, né? E qualquer coisa eu ficava vermelho que nem um farol. Um dia no culto, nós estávamos lá, não é que o Erasmo me pega, me puxa e começa a me dançar comigo. E eu só pensava assim, ó, todo mundo está me olhando e amanhã vão falar lá na, né, na número um lá, vão falar lá que eu dancei. Onde eu era líder dos jovens. Pode sentar ali. Tá. Depois eu te pego de novo. Acho que vou pegar Caleb essa vez. Tá. Mas assim, ó, primeiro lugar, porque eu sou sueco, eu não sei dançar. Eu não tenho uma ginga, né? Vocês têm ginga, vocês têm ritmo, né? Vocês sabem, né? Sabe como é que eu pareço dançando? Tu já viu um cabrito? Olha. Eu não consigo coordenar nada. Eu já tentei dançar com a Marta, né? Depois de casados e tudo mais. Mas assim, ó, não consigo. Ela disse, John, para de pisar meus pés. Coitadinha. Então, nem assim eu consigo. Mas eu, naquele dia, eu perdi a vergonha. Eu perdi a timidez. Eu estou morto mesmo. Agora acabou meu ministério. Acabou minha carreira ministerial lá naquela congregação lá. Acabou, eu estou frito. Agora eu tenho que dançar mesmo. E ali eu comecei, pela primeira vez na minha vida, a perder a vergonha. Eu não estou inventando para ti. Eu estou falando sério. Eu perdi a vergonha, perdi a timidez. Eu não quero nem saber se eu sei ou não sei. Eu vou dançar para o meu Deus. Uma das coisas que eu aprendi foi quando, só para tu entender, porque eu falei negócio de cabrito, né? Mas assim, ó, deixa eu te explicar. Na Suécia, os animais ficam confinados por 6 meses no inverno. Porque tem neve e não podem ir para o pasto. Ficam confinados em estábulos. Por 6 meses, confinados. Aí quando vem a primavera, há o degelo, e aquela grama toda, e as flores começam a florescer e brotar, é assim que se chama, né? Começa assim a reviver de novo. E aquele cheirinho de grama, né? Tu imagina como é que fica aquele gado ali no estábulo. Eles ficam assim, doidos para sair. Quando tu abre a porteira, e é o dia da primavera que tu solta aquele gado, já viram isso? Nunca viram, né? É que vocês não foram na Suécia ainda. Mas se tu for na primavera e pegar uma visão dessa, tu nunca mais vai ter vergonha. Ali eu entendi. Se o gado, o cabrito, a ovelha, o boi e a vaquinha, saindo daquele negócio, 6 meses confinado na escuridão e no frio, aí quando dá aquele pasto assim, aquele verde, aquelas florzinhas, aquele lá deve ser, né, que nem picanha para nós, né? Aquele cheirinho de churrasco assim, tá? E eles ficam doidos, eles começam a pular, eles saltam, eles fazem assim. E eu disse, eu nunca mais vou ter vergonha de saltar diante de Deus. Não sei se eu pareço um cabrito montanhês, se eu pareço um touro, se eu pareço não sei o quê, eu vou dançar diante do meu Deus. Amém? Quando fala em Êxodo, fala que a Miriam, a irmã de Moisés e de Arão, ela pegou, como é que chama aqueles tamborim, né? E começou a dançar diante de Deus. Vou pegar vocês, tá? Essa fileira ali, da Rome até a Carlinha, amém? Se prepare. As profetisas vão vir aqui na frente e vão dançar diante do Senhor. Agora, em Samuel fala a respeito de Davi, preste atenção, eu não vou citar o texto para não demorar, mas fala que Davi dançava diante do Senhor com todas as suas forças, e naquela época ele tinha uma esposa que se chamava, quem se lembra? Mical, era filha do rei Saul, e ela olhou para Davi assim, que palhaçada. Está ali o rei dançando e folgando entre as escravas, entre os escravos, fazendo papelão. E no coração ela desprezou a manifestação de Deus. E a partir daquele dia ela ficou estéril, nunca teve filhos. Porque ela desprezou a manifestação de Deus. Queria perguntar aqui, quantos Davi nós temos aqui? Joel, tu sabe que vai ser tu, né? Com gravatinha e tudo ali, aquela galera ali, aquela turma ali. Tem até visitante do Rio de Janeiro aqui conosco. Nossa. Oh, Jesus. Então, vamos lá. Vocês 5 aqui, vem. Vocês 4 homens ali, vem. Você... Não, é sério, vem. Tá pensando o quê? Vamos nessa. Vem também, isso. Não, te esconde, não, é tu mesmo. Tu pensou que tu... Não, vem, é tu mesmo, isso, vem. Isso, não, é tu? Não, é tu. É isso, vem. Isso.
Com graça e paz,
Nós vamos dançar, tá? Quem não dançar, eu vou chamar pelo nome. Iki? Vou chamar pelo nome. Gabi? Vou chamar pelo nome. Vamos nos colocar em pé. Vernei, vou te chamar pelo nome, Vernei. Vamos lá. Solta a perna direita. Solta a perna esquerda. Converta o pezinho. Fiz 12,5 km ontem em Brasília. Mas vou ter que treinar mais. Alegria de Jesus. Deixa eu pegar tua atenção no final agora. A palavra fala a respeito de outras expressões. Eu vou resumi-las no final aqui agora. Fala a respeito de eu me curvar diante de Deus. A palavra fala a respeito de eu me ajoelhar diante de Deus. Ajoelhemo-nos e prostremo-nos diante do Senhor. Há uma diferença entre eu me curvar. Você pode fazer assim com a tua nuca, com a tua cabeça. Curva a tua dura cerviz aqui, né? Vai curvando assim. Como faz bem o jugo do Senhor. Aleluia. Sabe o que significa adoração? Eu vou resumir dessa forma. Caleb, vem aqui. Pega uma cadeira aqui. Vem até aqui. Caleb representa Deus. Aqui em cima. Tira o teu tênis. Espero que... Nossa, Senhor Jesus. Que eu me meti aqui? Mas eu vou pela fé. Senta aqui. Senta aqui. Quando eu aprendi isso, também eu perdi a vergonha. E muitas vezes o Senhor nos leva. Eu sempre gosto da atitude do Samir. Muitas vezes, no meio do encontro, o Senhor nos leva a nos prostrar. E um dos primeiros, quando eu olho assim e vou pensar, e vou me ajoelhar, mas aí diz, não, aí é bobagem, né? Aí quando eu penso que é bobagem, o Samir já foi obediente e está ajoelhado. Por que a gente tem vergonha de se ajoelhar diante de Deus? Adoração vem de uma palavra chamada proskynu, no grego, que significa adorar, prostrar-se, significa ajoelhar-se, significa inclinar a cabeça, pezinho, e significa beijar. Eu vou beijar minha mão, tá? Só para não ser... assim. Significa beijar os pés. É uma profunda reverência diante de Deus. É uma profunda entrega de que Deus, Ele é o meu Senhor, meu amo, meu dono, meu tudo. E eu me prostro aos seus pés. Eu me inclino, me ajoelho. Eu quebro a minha dura cerviz. E eu venho diante dEle expressando todo o meu amor. E o beijando. Demonstrando que Ele é o meu tudo. Meu amo, o amado da minha alma. Obrigado, Caleb. Tu queres fazer isso comigo agora? Queria convidar todos os adolescentes, nós vimos aqui para frente. Todos que estão aqui nesses dias, os jovens. Pode. Deus está dando uma palavra aqui para o Caleb.
Antes, quando o Dani lembrou da questão de levantar as mãos, né? E a tia Eli achou que tinha sido eu que tinha falado isso. Na verdade, uma coisa que Deus me lembrou num retiro vários anos atrás é que esse ato de se dobrar e de se ajoelhar na frente de alguém, como o Yon está lembrando, ele era algo que se fazia na frente da autoridade, na frente do rei. Mas ele tinha um simbolismo que, além disso, quando tu te dobra, e aquela é uma época em que se vivia pela espada, e quando tu te dobrava, tu tinha que mostrar a parte de trás do teu pescoço. E a execução, por ordem do rei, naquela época se dava cortando a cabeça da pessoa. E era uma espada que caía na parte de trás do pescoço da pessoa. Então, quando tu faz isso na frente, tu fazia isso na frente do rei, tu estava dizendo, eu disponho a minha vida. Se tu quiser me matar, tu pode me matar. A minha vida está à tua disposição. Então, quando a gente se ajoelha hoje, a gente... não faz isso com medo de morrer, mas naquela época significava isso. Eu estou pronto a morrer se ele mandar. Eu estou colocando a minha vida a ponto de que Se ele decidir, por uma palavra eu posso morrer. Na verdade, quando a gente se ajoelha na frente de Deus, é isso que a gente está fazendo. A gente está dizendo, a minha vida é tua, Senhor. Se tu quiser, tu pode tirar ela agora, mas ela é tua.
Dá um pouquinho de espaço, um pouquinho para trás, porque você vai precisar se ajoelhar. Da primeira fila pode ficar onde está, mas a segunda tem que conseguir inclinar, não só ajoelhar, mas inclinar a cabeça no chão. Você consegue inclinar a cabeça? Pode ser aqui na primeiro degrau. Você que está nas fileiras, vamos nessa, Clayton? Vamos nessa? Vamos lá, Gui, vamos lá. Você pode se ajoelhar, os adultos... Perde a vergonha, se ajoelha no corredor, na cadeira, a não ser que tenha impossibilidade física. Isso mesmo, CJ, isso mesmo. É prostrar o rosto em terra, é inclinar a testa no chão, dizendo: Deus, eu ofereço a minha vida, todo o meu ser, eu quero te beijar, eu quero te adorar nessa noite, eu quero render tudo aos teus pés, eu quero me ajoelhar na tua presença, eu não me envergonho disto. Aleluia, isso mesmo. Misael, quero te ver tocando bateria de joelho, essa vai ser legal.
O Senhor pediu para eu repartir uma palavra com vocês. Porque a semana que vem vocês vão voltar para aula, né? E aqui não é o único lugar que a gente tem para adorar. Os verdadeiros adoradores, eles adoram o Pai em espírito e em verdade, em todo tempo, em todos os lugares, né? E o Senhor colocou uma palavra que tem feito muita diferença na minha vida, que está no Salmo 57, que diz bem assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. E eu quero dizer para vocês, assim, que eu já tô um pouquinho maior do que vocês. E às vezes a gente fica pensando, assim, que a gente tá no reino, a gente não passa por mais nada, né? Nisso, mês passado, eu fui pra Alemanha trabalhar. E eu corria vários riscos no meio do meu trabalho, né? E eu tava no avião, já cansada de manhã, louca pra chegar. E quem aqui assistiu o Hobbit? Hobbit, ah, não sou muito boa, né? Nome de filme. Mas, gente, eu tava de manhã assim, e orando, clamando o Senhor, né? Pra que Ele me guardasse nesse lugar, porque eu queria trabalhar, mas eu queria honrar o nome dEle naquele lugar. E o Senhor usou aquele filme para falar comigo. Tem uma cena no final que eles estavam em batalha, eles estavam quase derrotados. Um estava praticamente morto. E daqui a pouco chegaram umas águias gigantescas do céu, assim, e começaram a resgatar eles ali, né? E o Senhor me lembrou desse salmo, porque Ele me deu uma canção nesse salmo. Eu não sou cantora, tá, gente? Só minha amiga, minha companheira Raquel Hertz. Mas o Senhor tinha me dado uma música nesse salmo. E naquele momento que eu vi aquelas águias resgatando eles, assim, do céu, o Senhor me lembrou dessa canção que Ele tinha me dado numa situação muito difícil, quando eu estava em São Paulo trabalhando. E eu me lembrei naquele momento, né? Dos céus me enviou o auxílio e me livrou. E eu cheguei na Alemanha cheia de fé, com muita coragem, porque eu sabia que o Senhor ia me livrar. Que os homens que tinham lá não iam me seduzir, que o glamour do trabalho não ia roubar meu coração, não ia tirar meu coração do Senhor. E essa palavra o Senhor pediu para eu repartir com vocês. Porque é assim que a gente conhece o Senhor. Quando eu voltei de viagem, gente, eu estava aqui na reunião e começou o louvor. E eu pulava e eu não estava nem aí para se alguém estava me olhando. Eu disse: Senhor, que saudade que eu estava de pular, mas eu tinha motivo para pular. Porque eu sabia o que o Senhor tinha feito por mim, porque eu voltei de lá mais firme ainda no Senhor. Eu quero animar vocês com essa palavra, guardar essa palavra no coração, que vocês clamem ao Senhor, que vocês clamem ao Deus Altíssimo, que envia ajuda dos céus e nos livra, porque não pode ser na nossa força. Vai o menino ou a menina lá na aula na semana que vem olhar para vocês e os colegas de vocês todos namoram. E o que, que a gente vai fazer? Nós precisamos clamar ao nosso Deus, ao Deus Altíssimo que envia do céu ajuda para nós. E é esse o nosso amigo. Amém?
Obrigado. Estava tão lindo ver vocês com as mãos levantadas, com os olhos fechados. Podemos orar um pouco em línguas juntos antes de encerrarmos, já estamos terminando. Começa a orar em línguas. Falta palavras em português, em inglês, em sueco, para dizer quão lindo Jesus é. Shidarabarabas. Sidarabakinarabashu. Kitaraka. Shidarabakanirala. Shuralalalala. Shidarabarabasu. Kitara. Vai sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio da alegria de Jesus. Cheio do poder dele para enfrentar o mundo e voltar sendo adorador, sendo uma discípula de Jesus, cheio do Espírito Santo. Em espírito e verdade. Cheio da graça, graça, graça.
Eu queria falar algo para os pais que estão aqui. Eu quero agradecer que vocês vieram. E eu quero dizer que eles precisam de vocês. Não só esses que estão aqui, mas os que não vieram, eles precisam de vocês cheios do Espírito, vivendo a vida de Cristo, não nos cultos, em casa, no trabalho. Eles estão olhando para nós. Eles estão olhando, e muitos outros estão olhando. E nós precisamos ser cheios de Cristo, ardendo pelo Senhor, transbordando, para que o mundo creia, mas para que eles tenham referenciais também. Eles possam olhar homens e mulheres que eles querem seguir, que eles querem ser iguais, que impulsionam eles a buscar o Senhor. Homens e mulheres que eles viram que o reino de Deus deu certo na vida deles. Às vezes o nosso testemunho é tão xoxo, que o que o nosso filho vai querer essa vida que nós levamos há 20 anos e não tem expressão nenhuma? Para quê? Eu gostaria que muitos outros pais ouvissem isso. Vissem os filhos aqui prostrados diante do Senhor. Vamos compartilhar, amados. Vamos animar os outros pais. Amém? Obrigada.
Muito oportuna a palavra da Marta. A gente, como disse o Ion, já está encerrando, mas peço um pouco de paciência de vocês, porque foram 3 dias seguidos. Então, encerrar não é tão fácil assim, tão rápido, né? Quanto a gente gostaria. A maioria que está aqui participou nessas 3 tardes, terça, quarta e quinta-feira, em que nós ministramos o seguinte: na primeira tarde sobre oração com Demétrios, na segunda tarde o Senhor me colocou de ministrar sobre a palavra do Senhor, e hoje foi ministrado à tarde sobre adoração, com essa expressão da igreja como um todo agora à noite. Toda a carga que o Senhor tem nos colocado é de voltar para os fundamentos, para a base, para a raiz. E isso que a Marta falou, gostaria de dizer aos pais, é isso que nós temos trabalhado. Eu lembrei de um texto de 1 Timóteo que eu li com os adolescentes, capítulo 4, que diz que o Espírito Santo, ele afirma expressamente que nos últimos tempos, que são agora, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. É um tempo que tem se levantado, infelizmente, no meio da igreja mundial, não aquela denominação mundial, né, mas da igreja mundial, falsos profetas. Hoje pela manhã estávamos reunidos, e Moisés nos lembrou do livro O Peregrino, de John Bunyan, que nesse livro tem 2 portas. Uma é a porta do reino e tem uma portinha que fica bem do lado da porta do reino. Ela é bem pertinho. Porém, essa porta, ela leva para o inferno. O caminho que está nela leva para o inferno. E a única porta que leva para a glória é a porta do reino. Então, nós estamos vendo que tem muitos falsos profetas que estão levando as ovelhas para essa portinha do lado. E nós estamos, o Senhor me falou no coração, desde que começamos esse encontro, o Senhor falou: Samir, eu quero que tu ministre com eles para que eles não sejam enganados. E esse é um discurso muito forte de Jesus. Sempre que Jesus falava do fim dos tempos, ele nos advertia: vede que não sejais enganados. Nós estamos nos últimos tempos. Não virão, nós estamos. Então, amados, a única maneira que nós vamos permanecer é se nós permanecermos nas palavras de Cristo. Na palavra de Cristo. Jesus falou isso, né? Vós sois meus discípulos, se permanecerdes na minha palavra. Então, nesses dias, nós intensificamos conosco, né, uns com os outros, o compromisso de nos encher da palavra, de uma vida de leitura da palavra, de apropriação, de comunhão com a palavra, não é verdade? É verdade? Levanta a mão aí para eles verem que nós estamos juntos nessa aí, tá? Levanta bem alto aí para eles verem, né? Eu estou vendo aí. Nós estamos juntos, né? E uma vida de oração, que vai redundar em adoração, amém? Então, amados, eu gostaria de que você soubesse o que nós ministramos aqui esses dias. A palavra que a Marta nos traz é muito oportuna, porque Deus tem nos mostrado que nós estamos vivendo um tempo difícil. E o diabo está tentando tocar na nossa congregação. Não estou falando isso para nos gerar medo, mas para nos levar a refletir e a buscar em cada um dos nossos lares, inclusive no meu, arrependimento e santidade em tudo que diz respeito à consagração a Deus. Amém, amados irmãos? Com todo o coração, com quem está junto, vocês têm realmente em mim, na Lu, nesses irmãos, nesses jovens que estão aqui, uma aliança de cuidar da nossa vida de família, assim como o Ion, que veio de Brasília, desceu e fez questão de estar aqui hoje conosco, porque nós queremos nossos filhos e a nossa vida salva, separada para o Senhor nosso Deus. Então nós estamos comprometidos, mas eu queria pedir para vocês, pais, podem ser ousados em conferir como é que está a palavra, porque eles têm que estar na palavra, eu tenho que estar na palavra e na oração, e eles são comprometidos em ler e orar, não é isso? Então os pais podem cobrar, não é isso? Podem, né? Eu sei que, como o João Nelson diz, quem cobra é a cobra, né? Mas o caso de vocês não é a cobra, o pai. É o pai que cobra mesmo, não é pecado, tá tudo certo. Porque esse aí Deus colocou como autoridade para isso mesmo. Tá? Então contem conosco. Nós realmente estamos diante do Senhor com esse segundo semestre. Diante do Senhor, com que estratégia nós vamos usar no trabalho com os adolescentes? Temos orado por isso, temos revisto a agenda pessoal, todo o nosso compromisso para dar foco no nosso trabalho aqui em casa.
Só para reforçar a questão dos pais, hoje eu estava falando com a Júlia Vernei de tarde, trocando uma ideia bem legal. E ela citou a mãe dela como exemplo para ela. Disse que ela tinha esse exemplo para seguir, né? Então, realmente, os pais são referencial para os filhos, né? Então, queria animar vocês, né? Que realmente os filhos de vocês olham para vocês, né? Amém.
Por falar em pai, mãe, exemplo, eu queria dizer para a Lu que ela foi um exemplo para mim nesses dias, porque eu realmente fiquei desanimado de fazer esse encontro, é o terceiro ano que a gente faz, e é um encontro, de certa forma, tem uma certa dificuldade, pega tarde, muita gente não pode, e eu falei: Lu, não vou fazer. E a Lu: não, nós temos que fazer. Nós temos que fazer, porque o Senhor está falando que tem que fazer, e eu estou percebendo que os nossos adolescentes estão sentindo falta de amor. Eles precisam ser amados, eles precisam ver que são amados. É difícil não me emocionar. E foi isso que a gente viu aqui, não é verdade? A gente recebeu muito amor de Jesus, não é do Samir, nem do Michael, da Gabi que vieram, mas de Jesus no nosso meio, não foi isso? Recebemos isso ou não? Então nós somos amados pelo Senhor, mas eu queria te honrar, né, aqui publicamente, porque realmente essa mulher é auxiliadora mesmo. Auxiliadora, empurradora, idônea, né? Vai ajudando. E ontem também me estimulou e falou: Samir, uma alma, uma vida vale mais que o mundo inteiro. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Então, foi uma benção esse tempo. Foi muito bom. Agora, último recadinho para os adolescentes. Existe uma ferramenta que a maioria de vocês usa que se chama Facebook, certo? Quem é que tem Facebook aí? Levanta a mão. Vamos fazer diferente. Quem é que não tem Facebook? Levanta a mão. Não os pais, vocês não contam. Não, os adolescentes. Quem é que não tem Facebook? Só duas aqui não tem. 3, ok. Permanece assim, tá? Mas os que têm Facebook, tá? Os que têm Facebook, Efésios capítulo 5 diz o seguinte. Efésios capítulo 5, capítulo 4, versículo 29. A Miriam já desistiu? Já abandonou o projeto? Ou não? 4:29 diz assim, ó. E eu quero combinar isso com vocês. Um pouquinho mais de paciência, pais. Isso é muito importante, tá? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Eu queria que vocês guardassem essa parte principalmente. Vamos ver juntos? E sim... Não, não. A partir do e sim ali. E sim... Agora vocês leram, agora vocês vão ler pensando no que estão lendo. Vamos lá. Mais alto. Então, amados, eu queria que vocês se comprometessem junto comigo a usar o Facebook para isso, ó, para dizer unicamente palavras boas para edificação. Amém? Conforme a necessidade. Olha o que vai acontecer se vocês fizerem isso. Vai transmitir graça aos que ouvem e que leem. Vai transmitir graça. Então, por exemplo, agora podemos já começar a trabalhar isso com o que Deus falou na Team Week. Ah, Team Week foi uma bênção. Não, isso não transmite graça nenhuma. Tá? Até estimula. Mas o que Deus falou aos corações, aos nossos corações. Amém? Às vezes eu dou umas palavras lá, fico de carreira solo lá, ninguém me acompanha, né? Mas se eu botar uma fotinha minha de camisa do Grêmio, assim, sorrindo, aí sim. Bom, mas nós vamos ter uma aliança aqui, de falar palavras que edificam, amém? Vocês vão ser exemplo para o Brasil inteiro. Essa que é a verdade. Talvez até do mundo. Bah. De transmitir palavras que edificam, certo? Certo? Eu vou ver isso aí. Os pais também vão ver. Amém, pais? Amém? Levanta a mão aí, pais. E os jovens? Vão ver os jovens também? Levanta os jovens. Vai, jovens! E nós também estamos comprometidos nessa, amém? Já temos uma aliança. Assim, amados, nós vamos transmitir graça e edificação para com os outros. Vamos ser protegidos de Satanás e suas influências, dessa porta que fica do ladinho da porta do reino, porque vamos estar nos edificando. Amados, Jesus é muito amoroso. Hoje nós vimos aqui essa palavra linda do Senhor, o perdão que Ele nos deu. Então vamos focar e olhar para frente naquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Assim me despeço. Muito obrigado por esse tempo juntos, muito obrigado galera toda que serviu, Misael que veio de Cachoeirinha todos os dias, Lucas que veio do outro lado da rua praticamente, a todos vocês, né? Todos os irmãos, os jovens que ajudaram, mães nos serviram ali, né? Todos os dias fazendo comida para nós, a Miriam foi fantástica nessa, né? Foi demais, né? Muito bom, foi demais, hoje eu tive a honra de receber o Fernando, ficou conosco a tarde inteira aqui. Muito obrigado, Fernando. Fernando tem sido valioso no reino de Deus. Eu quero realmente te abençoar em nome de Jesus. Vai ser uma bênção onde o Senhor te levar, amados. Orem por esse irmão, querido. Orem pela vida do Fernando. Deus tem feito algo grande na vida desse servo de Deus. Ele e a casa dele precisam de cuidado de oração. Precisam de oração. Esse homem abandonou um emprego numa multinacional para servir o Senhor Jesus, não é por falta de competência, porque ele era um gerente nacional, mas ele está única e exclusivamente hoje servindo o Senhor, e tem seus desafios, mas o principal é ser coberto em oração, né, Fernando? Coisa boa quando a gente ouve, ó, me comprometo em orar por ti, não é, Dani? Ah, isso para mim é melhor do que, entendeu, ganhar um baú cheio de nota de 100. Se quiser também, né? Mas tudo bem, viu, né? Eliel, Cris, obrigado por nos servirem. Daniel na mesa de som, maravilhoso, foi demais também. Eliel na cobertura apostólica sobre o Daniel, foi maravilhoso. Tá? Gente, é muito legal. Raquel Menegon montou toda a banda, o serviço aqui. Foi demais. É, os jovens que têm cooperado na equipe Team não puderam, a maioria, estar trabalhando, mas é, com todo o pouco tempo que tivemos de preparo, estiveram orando conosco, mandando palavra, nos abençoando, porque realmente foi de última hora que nós decidimos fazer. Então, amados, glória a Deus. Agora, se os adolescentes nos amam mesmo, nós vamos, tudo que ficou para fazer, só faltou isso aqui, tá? Nós precisamos desmontar isso aqui agora. Onde é que está a Thaís? Thaís está ali. Então, a Thaís vai dizer para nós onde deve guardar isso lá em cima. Mas os guris, levantem as mãos aí, os adoradores. Adoradores, levantem as mãos. Que vão pegar conosco essas coisas aqui para a gente guardar lá e deixar o salão tranquilo. Paz e graça do Senhor Jesus. Foi maravilhoso. Sábado estamos juntos novamente aqui para adorar o Senhor e receber o que o Senhor tem falado para nós sobre fruto do Espírito. Amém?